programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor está de luto. Morreu Goulart de Andrade, um dos maiores profissionais do rádio e da televisão brasileira. Formou geração de profissionais dos últimos 40 anos aqui no nosso país. Goulart deixa muita falta e vai fazer muita falta. Deixa mulher e filhos. O seu corpo está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Goulart foi uma grande figura como profissional e ser humano. Como já disse, fará muita falta nesse cenário brasileiro onde impera a mediocridade. Esperamos que, como ele formou gerações, que elas possam dar andamento aos seus ensinamentos. Me incluo um desses profissionais. Aprendi muito com Goulart de Andrade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre pedagogia de emergência. Você sabe o que é? Como funciona? Os convidados do programa de hoje são atuantes nessa causa, que busca a reintegração psicológica e social de pessoas traumatizadas por situação de vulnerabilidade social ou por catástrofe socioambiental. Converso hoje com William Fernando Boudaquian, que é membro fundador do Conselho da Associação de Pedagogia de Emergência no Brasil. Atua há 18 anos pela causa da infância e da juventude, liderando organizações e projetos que têm o esporte como principal veículo de transformação social. Boa tarde, William, muito prazer em conhecê-lo.
Boa tarde, um prazer por essa oportunidade aqui da gente compartilhar daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente sonha e, acima de tudo, da nossa causa, né?
Muito obrigado pela sua presença. O que é pedagogia de emergência?
Pedagogia de emergência, para mim, né, e aí eu me identifico com essa causa e falo do lugar de voluntário, porque eu sou um pai Waldorf e há 8 anos, né, eu convivo com uma escola Waldorf e eu vejo a transformação na vida dos meus filhos, né, do quanto a pedagogia Waldorf ajuda a criança a se desenvolver enquanto ser humano, no desenvolvimento do ser, do eu. E eu conheci há dois anos, um ano e pouco atrás, o Reinaldo Nascimento, uma pessoa que foi criada dentro da pedagogia Waldorf e que usa esta pedagogia em contextos de catástrofe. Eu, como assistente social que sou, né, liderando organizações, conheci esse cara fantástico, fazendo esse trabalho fantástico, e isso me inspirou a estar junto, estar
próximo. Você já citou, agora vamos apresentá-lo. Reinaldo Nascimento, terapeuta social e educador físico, integrante do time internacional de pedagogia de emergência. Boa tarde, Reinaldo, muito prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde, prazer todo meu de estar aqui com vocês.
Reinaldo, novamente pergunto, o que é pedagogia de emergência e como funciona?
Então, a pedagogia de emergência tem esse nome muito pesado, assim, muitas pessoas ficam confusas quando a gente fala da pedagogia de emergência, mas na verdade o que a pedagogia de emergência faz é isso mesmo, é fazer com que crianças que tenham passado por situações traumáticas não fiquem doentes por causa disso, ou seja, que não venham a ficar apresentar distúrbios mentais ou distúrbios físicos por causa desse acontecimento traumático, por exemplo, guerras, conflitos, catástrofes naturais, quando a polícia chega tirando toda a favela e aquela criançada não sabe o que está acontecendo.
Você citou guerra, nós temos uma guerra aí na Síria. Você já desenvolve um trabalho com aquelas crianças sírias?
Então, na Síria, infelizmente, nós ainda não conseguimos entrar. Já fazem 5 anos que a gente tenta, que nós fazemos todo o possível, mas a gente não conseguiu. O que nós conseguimos hoje foi atuar no Líbano e no Iraque, no Kurdistão e Iraque, com refugiados da Síria. Isso a gente já faz há 3 anos.
Como é feito o trabalho?
O trabalho é muito simples, na verdade. Nós chegamos com um time de 10, 12 pessoas, todos pedagogos, terapeutas, psicólogos. E a gente chega nesse local que normalmente é bem destruído, as crianças não têm perspectiva nenhuma de vida, ficam em campos de refugiados, muitas vezes com 50, 60 graus. E o que a gente leva, como o William falou, é isso mesmo, a gente leva a pedagogia Waldorf na mais essencial dela, no mais puro dela. E a gente trabalha com brincadeiras, com música, com dança, com teatro, com pedagogia do circo, para fazer com que esse estado traumático, esse estado de choque em que a criança se encontra, por não entender o que ela está passando, seja aliviado, que essa dor seja aliviada, que esse processo de cãibra seja dissolvido, para que ela possa lidar melhor com essa situação.
Quando começou esse trabalho?
Esse trabalho começou em 2006... numa guerra que teve entre Israel e Líbano, e nesse período nós tínhamos na Alemanha 17 jovens do Líbano, que não podia voltar para casa por causa dessa guerra. Só que esses alunos queriam voltar para casa de qualquer jeito, mesmo na Alemanha tendo tudo, assim, tudo era feito para que eles tivessem uma vida saudável, assim, tinha museu, tinha transporte público de graça, tudo era oferecido para que eles tivessem um bom conforto, mas eles queriam voltar para casa. E hoje, depois que eu já fui 3 vezes para o Iraque, 1 vez para Gaza, 1 vez para o Líbano, eu entendo porque que eles queriam voltar. Essas pessoas vivem muito unidas, assim, se é para comer, vai comer todo mundo junto, se está na hora de ir para a cama, vai todo mundo junto para a cama, mas se é para morrer, se é para passar por dificuldades, as dificuldades têm que ser juntos, assim, eles têm que passar por isso juntos.
Como essas crianças iraquianas, né?
No nosso caso, agora com
aquelas filhas. Crianças
que isso, na falou, época do Líbano.
Do libanês, são crianças libanesas. Como é que essas crianças libanesas responderam ao tratamento da pedagogia?
Muito bem, na verdade foi isso que fez com que nós acreditássemos que essa pedagogia deveria ser realmente criada. Porque quando se chegou no Líbano, o que se vira um estado de choque, um estado de cãibra, um estado de enrijecimento, onde as crianças não falavam, não cantavam, não brincavam, muito, muito pálidas, com olheiras, assim, eram, na verdade, pequenos adultos que não sabiam o que fazer.
Você disse que essas crianças são muito ligadas a um conceito de família, né? Dormem junto, comem junto. Como foi voltar ao seu país, vê-lo destruído e ter que reiniciar uma vida sem os seus pais?
Foi exatamente isso, foi muito duro para elas, assim, porque de repente você sai, você deixa seu país e tem uma família, está todo mundo lá, e quando você volta você percebe que a metade da sua família está lá. Mas na verdade o que fez a gente criar a pedagogia de emergência nem foram essas crianças, porque essas crianças tiveram o tempo todo as protegidas, talvez não com os pais, mas com educadores e psicólogos e pessoas que estavam realmente preocupadas com elas. Mas o que fez nós pensarmos muito nessa pedagogia de emergência foram essas crianças que perderam os pais, que perderam os familiares, que perderam os melhores amigos e que agora se encontravam num campo de refugiado com mais 100 mil pessoas sem ter perspectiva nenhuma do futuro. E o professor Berns, que quem foi quem criou a pedagogia, ele cita que quando ele viu essas crianças, a pergunta que ele tinha era: essas crianças, na verdade, o que é que elas vão fazer no futuro? E a resposta que ele mais tinha era assim: essas crianças só vão fazer no futuro, se tiver um futuro, aquilo que estão fazendo com ela. Ou seja, ela vai deixar de ser vítima e passar a ser o agressor.
Você pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o WhatsApp 11 95077 1295, repetindo, 11 95077 1295, ou ligando para os telefones 3289-3580 e 3253-4845. William, você também abraçou, né, a pedagogia de emergência. Você já tinha uma experiência, você já falou que os seus filhos estudam na metodologia Waldorf?
Waldorf. Isso. Nós estamos na pedagogia Waldorf há 8 anos, eu sou um educador de alma e educação para mim é um grande, acho que é o que pode transformar. E eu lidero o Instituto Barrichello, né, a gente trabalha em contexto de alta vulnerabilidade, lidero o Instituto Passe de Mágica da Vete Paula também. E acredito nesse poder transformador do esporte. E em diversos contextos, e foi daí que a gente se aproxima, eu e o Reinaldo, né, em diversos cenários que a gente atua nessa periferia de São Paulo, a gente vê como as crianças, elas são marcadas pela violência, como a alma dessas crianças, elas carregam essa dor, esse sofrimento, seja por conta
enfim, da miséria, seja por conta da violência, infelizmente, familiar, seja por conta da violência, muitas vezes, policial, ou seja, a presença do Estado ali, que era para garantir uma tranquilidade. Então, essas crianças daqui, da nossa cidade, elas também são marcadas, né, por essa, que a gente pode chamar até de miséria humana, assim, por uma, e são colocadas e lidam com um contexto, né, que deixa uma marca na alma. E aí, dentro desse universo, né, que a gente está sempre trocando, buscando conhecimento, falaram, meu, você precisa conversar. Toda vez que eu ia para uma roda de formação, treinamento, você falou, tem que conhecer o Reinaldo Nascimento, eles estão procurando, estão liderando aí um trabalho, né, ajudando essas crianças aí a enfrentar essas situações de traumas. E no contexto que a gente trabalha hoje, nossa, tem mais de 2.000 crianças sendo atendidas, a gente vê muitas vidas, né, que elas sobrevivem por conta desse contexto que elas estão enfrentando.
A pergunta que eu fiz para o Reinaldo, eu dirijo a você também. Vocês começam a sensibilizar essas crianças através do esporte.
Sim.
E depois com várias atividades culturais. Qual é o tempo que elas conseguem se livrar daquele trauma, ou pelo menos atenuá-lo, para que elas comecem a ter uma vida normal, frequentar a escola, eventualmente constituir uma outra família, hein?
Bom, é uma pergunta boa para o Reinaldo. A gente trabalha hoje, né, com um atendimento das crianças 2 vezes por semana. Então, existe um educador, uma dupla de educadores, existe uma assistente social e um psicólogo. E esta equipe multidisciplinar, elas se vinculam com essa criança, desenvolve uma série de atividades, de jogos, de brincadeiras, e a gente acredita no poder desse vínculo. E que essas atividades, ao longo de 2, 3, 4 semanas, a gente já começa a perceber, né, essa criança tendo um novo contorno, uma nova possibilidade. E o Reinaldo é o cara que trabalha com contextos, digamos assim, da vulnerabilidade extrema mesmo, né? Muitas vezes em situações de terremotos, em situações de, enfim, de guerras mesmo. E acho que ele pode ajudar a gente até, que tem mais experiência com relação a essa questão do tempo mesmo.
Demora muito, Reinaldo?
Depende muito da situação. Por exemplo, a gente sabe hoje que numa situação de catástrofes naturais, 25% das crianças ou 25% das pessoas vão precisar de ajuda para não ficarem doentes por causa desse evento traumático. 25%. A gente sabe que numa guerra, 50% das crianças vão precisar de ajuda para não ficarem doentes. Mas isso somente quando essa guerra não tem um rosto, não tem uma cara. Quando são bombas que caem de aviões, quando são coisas que saem de tanques de guerra. Quando essa guerra tem uma cara, quando a gente sabe quem é o agressor, 75% das crianças e dessas pessoas vão ficar doentes. E o pior ainda é que, por exemplo, quando essa criança ou esse jovem é traumatizado pela pessoa que deveria protegê-lo, normalmente 100% dessas pessoas vão precisar de ajuda. Então depende muito. Então, por exemplo, quando eu fui para o Nepal...
Você está falando, nesse caso, agressões familiares, né?
Por exemplo, abuso sexual entre, assim, de pai para filho. Entende? Essa criança confia no pai, é por isso que ela senta no colo dele. E se de repente ele começa a abusar sexualmente dela, é muito mais difícil passar por esse processo de cura. Então, às vezes, por exemplo, no Nepal, foi muito fácil trabalhar. O terremoto foi terrível, foi 7.8, 40% do país ficou destruído, mas era muito fácil trabalhar com essas crianças, porque a gente sabia que somente 25% dessas crianças precisam de ajuda. Então, assim, 75% das outras conseguem ajudar. O problema é quando a gente vai para Gaza e a gente sabe que 75% das pessoas estão traumatizadas. Aí é muito mais difícil, demora muito mais tempo.
Muito bem, agora nós vamos para uma reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A matéria de hoje é sobre a repercussão trágica do tráfico de escravos. A Lei da Letra, de Nova York, tem as informações.
Esta terça-feira, 23 de agosto, é Dia Internacional em Memória da Escravatura e da sua Abolição. Segundo a Unesco, a data é uma oportunidade de relembrar injustiças e, ao mesmo tempo, as contribuições feitas pelos africanos para o mundo moderno. Segundo a Agência da ONU para Educação, Ciência e Cultura, o dia destaca as repercussões da tragédia humana que foi o tráfico de escravos. Mas a Unesco diz ser momento também para celebrar a riqueza da cultura do povo africano que, mesmo diante de adversidades, conseguiu produzir muito nas artes visuais, na música, na dança e na espiritualidade. A Unesco reforça que a escravatura não é algo do passado, porque criou conexões permanentes entre pessoas e continentes, transformando de forma irreversível o destino de nações, economias, culturas e identidades. O Dia Internacional em Memória da Escravatura também traz a chance de se prestar homenagem à dignidade e à resiliência das vítimas do comércio de escravos. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra.
A escravidão cria um estigma, né, para um povo todo. Tratar essas crianças também não é fácil.
No Quênia nós trabalhamos muito com crianças soldados e era muito... Como a minha primeira intervenção foi no Quênia, eu cheguei a ficar muito assustado e até duvidando mesmo se eu teria condições de continuar com essa pedagogia de emergência. Porque quando eu brincava com as crianças, era difícil, é difícil brincar com criança que não quer brincar. Mas aí você entende que ela...
sorriso, né?
É, exatamente. A criança quer brincar. É como o Wilson falou, como o Will falou. A molecada quer brincar, porque é normal brincar, é gostoso estar na rua, é gostoso subir em árvore. E quando você chega num local que tem um monte de árvore e as crianças não querem subir nelas, alguma coisa não está bem. O que a gente percebeu é que muitos dos adultos estavam atrapalhando as nossas brincadeiras com as crianças. E aí no final das contas a gente percebeu que aqueles adultos tinham sido crianças soldados e que nunca puderam brincar. A brincadeira que eles tinham era aprender a lidar com armas.
Nunca curtiram a infância.
Não tiveram tempo. Muitas com 4, 5, 6 anos já eram treinadas para carregar uma arma e atirar quando fosse preciso.
Reinaldo, vamos continuar esse assunto logo depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse criadoraim.com.br.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Agora, falando em esporte, fazendo um balanço do que foi a nossa Olimpíada Rio 2016, a nossa repórter Isabela Galizia. Tudo bem?
Oi, Joel. Boa tarde.
Como é que você está? Tudo em ordem?
Tudo bom. Certo. E boa tarde, ouvinte, todos que estão no estúdio também, da Rádio Trianon. Olha, essas Olimpíadas teve de tudo, né, Joel?
É verdade.
De choro a risos, dor, alegria, muita emoção, mas sem dúvida foi uma Olimpíada com muitos recordes e cheia de história emocionante, né? Tem gente que diz que foi o jogo mais alegre de todos os tempos.
O grande protagonista foi o povo brasileiro, que torceu pra tudo. Até pra juiz quando era brasileiro.
Até o quê, perdão?
Até pra juiz quando é brasileiro.
Você torceu pra tudo. É, os brasileiros dão um jeito, né, da gente torcer, até pra juiz. Mas olha, tem que torcer mesmo, porque foi realmente o nosso melhor desempenho na história dos jogos. A gente conquistou aí 19 medalhas, né, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, algo que nunca tinha acontecido antes. Então, assim, a gente tem mesmo motivo para comemorar. Ficamos em 13º, perdão, lugar. Não ficamos lá entre os 10 primeiros, como a Confederação Olímpica Brasileira queria, né? Mas acho que já está um resultado muito bom. E aquilo, as superpotências, Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, Rússia, se mostraram a sua hegemonia, né, mais uma vez, a sua força, mas também a gente teve aí países que ganharam uma medalha pela primeira vez, né, como o Kosovo, Fiji, Jordânia, e os que ganharam seu primeiro ouro, que foi o Vietnã, Porto Rico, Singapura, Cazaquistão. Então, assim, foi uma Olimpíada muito mais democrática, com o maior número de nações participando, foram 207 nações, contando com o time de refugiados e os atletas independentes, e as mulheres que mostraram aí toda a sua força, né?
É verdade. E um encerramento muito bonito, né?
Ah, foi emocionante, não foi? A gente pôde ver aí a alegria...
Não tão bonito quanto a abertura, mas foi.
Ah, eu acho que sim. Acho que a abertura tem isso mesmo, né? De dar aquele pontapé inicial nas emoções. Então, é o show, o espetáculo fica na abertura. Mas foi bonito também. Estava chovendo muito no Rio de Janeiro. Então, assim, a população participou. Os atletas, as pessoas não estavam esperando a organização. Tantos atletas participarem do encerramento. E eles foram em peso pro estádio, felizes, dançando. Assim, todo mundo tá indo, deixou assim, vai embora com muita saudade do Rio de Janeiro.
A esperança é que agora o esporte, em todas as modalidades que participaram da Olimpíada, possam ter um outro desenvolvimento e um olhar da população e das autoridades, para que daqui 4 anos a gente possa ter uma performance melhor.
Com certeza, isso que a gente espera, né? Até falando um acontecimento... E o nosso queridíssimo superatleta Isaquias Quiroz, que conquistou, né, pela primeira vez 3 medalhas numa mesma edição, primeira vez que um brasileiro consegue fazer isso, ele mostrou, né, a sua decepção mesmo, né, com o governo, dizendo assim, quando os jornalistas estavam entrevistando ele depois da vitória, ele estava super feliz, mas na hora que perguntaram, conta pra gente como é que foi o início no esporte, aí ele demonstrou realmente... Né, como que a gente deixa muito a desejar ainda, né? Ele contou que ele conheceu a canoagem através do incentivo do governo, aquele programa Segundo Tempo, quando ele tinha 11 anos, mas que ele teve depois que mudar de cidade para começar a treinar em alto rendimento, porque não teve continuidade, ou seja, eles investem, né, começam com essas práticas, mas aí acabam abandonando os atletas, né?
É verdade.
Mas tudo bem. A gente, acho que deu para mostrar que agora a gente tem essa força, temos grandes atletas e falta realmente é um incentivo.
Um outro destaque importante a ser registrado é que parte dos atletas que ganharam medalha e que concorreram e tiveram uma ótima performance são oriundos de projetos sociais do terceiro setor.
Exatamente. Projetos sociais como o Bolsa Pódio, né? O Bolsa do Atleta, teve aquele programa agora com as Forças Armadas, que eles investiram nos atletas também, foram 30% dos atletas que estavam competindo nas Olimpíadas, estavam com o apoio do programa das Forças Armadas, né, que teve um investimento anual aí de 18 milhões.
É um valor significativo. Isabela, mais algum registro?
Olha, só a nossa felicidade, né, a gente ter conseguido concluir, mostrando que a gente é capaz, sim. A gente duvidou no começo de que conseguiríamos e conseguimos. Então, é uma, na verdade, só os parabéns para nós brasileiros, que a gente merecia essa festa tão linda. E que vem agora os Jogos Paralímpicos, né?
É verdade. Vamos cobrir também aqui no Observatório. Muito bom o seu trabalho, a gente volta na quinta, agora com a realidade brasileira, falando das entidades de interesse social que desenvolvem projetos no esporte.
Exatamente, não vamos deixar ele se esfriar não, né? O esporte ainda tem esse poder transformador na sociedade, então a gente tem que dar muita atenção e muito valor para ele.
Um grande abraço e até lá.
Obrigada, Joel, boa tarde a todos.
Muito bem, essa foi a nossa repórter Isabela Galiza, que cobriu as Olimpíadas 2016, e ouviu você... balançando a cabeça, né, William? Realmente, um número expressivo de competidores em várias modalidades são oriundos do terceiro setor.
Claro, e a gente participa hoje de uma rede que chama Rede Esporte pela Mudança Social, e a gente tem a oportunidade de conhecer vários projetos, várias iniciativas, e vou te falar, o custo para você desenvolver um projeto social de iniciação esportiva, comparado até com um treinamento de alto rendimento, é muito baixo. você pode colocar aí, assim, 10 vezes mais barato você oferecer esporte para 300, 500, 1000 crianças do que muitas vezes para você limar um atleta de alto rendimento. Ou seja, falta uma política pública de Estado e não um programa de governo, né, para que a gente consiga ter um sistema nacional de esporte consistente, né, com papéis claros, para definir mesmo nesse setor e com a ajuda das organizações não governamentais.
Ficou evidente nas Olimpíadas Rio 2016, né? E... a ausência de uma política de Estado.
Esse é um grande desafio que a Rede Sport também, que a gente participa, luta para que a gente tenha uma política de Estado. Porque à medida que a gente tem esse modelo no Brasil, nós somos uma federação, né? O governo federal, ele precisa estabelecer diretrizes claras para que essa cascata venha, né, para definir as responsabilidades do Estado, dos municípios, e é no município que a vida acontece. Né, se a gente não tem essa política clara sobre qual caminho precisa ser definido, fica difícil da coisa acontecer. E tem, é possível. E tem uma coisa muito bacana, que é as organizações vêm desenvolvendo tecnologia, digamos assim, conhecimento, metodologias. Assim, existe assim, uma infinidade de entidades hoje extremamente competentes, que a gente vê na Olimpíada, né, um atleta chegando em alto nível, né, e ele saiu muitas vezes, né, de um bairro vulnerável, mas com o apoio de uma ONG, de educadores, de uma equipe técnica que conseguiu, né, descobrir esse talento e fazer esse trabalho bacana.
E é estranho que nosso país, que tem um Ministério de Esportes, não tenha uma política, né, e políticas públicas que possam contemplar modalidades que o povo brasileiro só venha conhecer nas Olimpíadas, né? Por que isso não acontece? Porque você que atua com a população de baixa renda, por que o governo não atende essa expectativa, que é muito clara, né? Você formando jovens, 500, 400, 300 jovens, você pode tirar 4 ou 5 ali que tem um potencial, que podem pode se desenvolver e apresentar uma performance muito boa em Olimpíada, né?
Acho que no Brasil, eu concordo com você, acho que tem uma questão de estrutura política e uma estrutura de gestão. A gente tem dois gargalos aí para serem resolvidos. E a gente tem a questão de disputa por poder também. A gente sabe o quanto que o futebol, ele é bacana, faz parte da nossa cultura brasileira, mas o quanto que ele acaba levando muitos recursos, né, e a gente não consegue pensar os outros esportes. Isso até os colegas da imprensa.
Olha,
né, às vezes a gente vê um programa esportivo, mas ele fala de 97% de futebol. Acho muito bacana agora no período de Olimpíada, né, que a gente consegue ver as diversas facetas e possibilidades de expressão. E isso conecta com a nossa causa, né? Você poder se expressar.
A canoagem é um grande exemplo. Ele ganhou 3 medalhas e dificilmente vai ser suplantado um atleta como ele, né? E se ele tivesse um pouco mais preparo e apoio, provavelmente ele ganharia do alemão que ele disputou, né? E ele poderia ser outro.
Então, muito pouca diferença.
Essas coisas acontecem só no nosso país, né?
E assim, tem uma... as pessoas às vezes falam do esporte, o esporte, ele tem o poder de transformar. É o esporte aliado à educação. O esporte por si só, ele é bacana, a gente se autoexpressa, mas a gente tem que caminhar o esporte e a educação, né, juntos ali para a gente conseguir transformar de fato e promover desenvolvimento humano.
Vamos voltar, antes de voltar para a pedagogia de emergência, eu queria registrar também, você falou no futebol, os esportes coletivos é o que mais fracassaram nas Olimpíadas, né? O futebol ganhou, mas o feminino não ganhou. O vôlei feminino também não ganhou. Então, se você somar o apoio que eles tiveram, a profissionalização que cada jogador tem, os atletas amadores tiveram uma performance muito melhor, né?
Olha, às vezes a gente tem uma cobrança também tão absurda com relação ao rendimento, à medalha, né, com relação aos atletas, por conta do investimento que se tem, né, mas a gente sabe que o esporte, né, transpassa recurso, né, transpassa dinheiro, né, existe todo um preparo, e a gente também tem que considerar que outras equipes também se prepararam tanto quanto, né, e conseguiram lidar ali com os outros desafios que a gente tem, né, numa partida. Acho que pra gente que trabalha com esporte, a gente adora o esporte, né? Acho que o esporte é uma forma, é uma linguagem humana, é uma forma de expressão humana que precisa ser apoiada, né? A gente precisa levar isso para as nossas crianças, para os nossos jovens, tanto do ponto de vista do espírito competição, quanto da saúde, da qualidade de vida, que é o que a gente trabalha no dia a dia.
Destacamos um pouco o esporte e a performance do Brasil nas Olimpíadas, porque o tema de hoje, né, é pedagogia de emergência, e o esporte é fundamental, né, Reinaldo, no tratamento dessas crianças. Mas o que me impressionou, que antes do nosso intervalo, você falava das crianças soldados, a dificuldade de ter esse trabalho. Como resgatar essas crianças, digamos, para uma vida normal, resgatar sua infância, o seu desejo de viver, de brincar, o que é mais importante na vida do crianças, o lúdico, né, da troca. Como é feito isso com as crianças que já são preparadas com 8, 9 anos para carregarem uma arma, para participarem de uma guerra?
É muito duro mesmo. Eu acho que, na verdade, a gente, nós que estamos aqui falando de Olimpíadas, isso deveria ser... Quem consegue fazer isso deveria ganhar medalha de ouro, sabe? Porque quanto mais cedo essas crianças são traumatizadas, mais difícil fica a cura depois. E essas crianças começam, às vezes, muito cedo mesmo. Com 4, 5, 6 anos, elas já são treinadas para servir nesse tipo de exército. E elas nem sabem o que estão fazendo. Por isso que elas usam muitas drogas, assim. Por isso que são oferecidas a elas muitas drogas. Porque uma criança normal, ela pode até brincar de ladrão e polícia, mas a partir do momento que alguém morre na frente dela e essa morte foi causada por ela, ela deveria ficar assustada, porque isso não é normal, isso não faz parte da infância. E isso tem acontecido muito em muitos países da África. E aí é claro que o nosso trabalho com essas crianças é muito mais intensivo, é muito mais duro, e a gente não consegue fazer isso em 2 semanas, 3 semanas... Por isso a importância da pedagogia de emergência, de sempre trabalhar com as crianças e com os jovens, mas sempre também, sempre priorizando o trabalho com os educadores e com os pais, porque os educadores precisam entender que essa gritaria, que essa violência, que essa cara dura, faz parte, é um sintoma daquilo tudo que ela passou.
Outra coisa que potencializa o problema da criança soldado é que o país, né, tem esse trauma, porque os adultos já foram crianças soldados, né? E não há um reconhecimento desse problema. Você não pode conversar com os outros adultos no país, né, a respeito desse problema, porque para eles não existe, eles já foram crianças soldados, né? Isso, e perderam a infância, né, por causa da guerra.
Exatamente, elas são condicionadas, né? Porque, por exemplo, como uma criança de 5 anos vai defender o país dela? Eu nem tenho certeza se essa criança sabe o que significa essa palavra, né? Eu estou defendendo o meu país, entende? Normalmente ela quer defender o time de futebol dela, quer defender o carrinho dela, as bolinhas de gude dela, mas não o país, porque ela não tem ideia do que isso significa. Entende? É muito duro isso, as coisas.
E antes da gente, já chegando perguntas aqui através do WhatsApp, mas a gente já tinha falado das crianças brasileiras, acho que a gente já esgotou esse assunto, né? Quer dizer, nunca vai esse assunto ser esgotado, porque o problema está aí, né? E a pedagogia de emergência precisa de voluntários, precisa de uma equipe multidisciplinar e precisa também do apoio desses países, né? Porque vocês chegam lá, vocês estavam falando no início do programa que na Síria você não conseguiu entrar.
É muito difícil. Mas no Brasil, a gente precisa falar mais um pouquinho, assim, porque, por exemplo, como eu disse, né? Para mim é fácil trabalhar no Nepal, porque eu sei que o terremoto foi dia 25 de abril. Então eu sei que eu tenho 8 semanas para fazer pedagogicamente para que todos esses sintomas que são normais desapareçam com o tempo. No Brasil, às vezes é muito difícil, porque quando a gente descobre...
Os traumas são maquiados?
É, porque, por exemplo, eu sei que o terremoto foi dia 25, mas eu não sei quando aquela criança começou a ser abusada sexualmente pela família, pelo pai, pela mãe. Quando eu descubro, já passou 3, 4 anos. E é claro que isso está muito mais enraizado. Essa ferida está muito mais profunda. E a cura dela precisa de muito mais tempo e mais profissionais, entende? Essa é a grande diferença.
Muito bem, vamos parar um pouco para conversar sobre esse assunto de pedagogia de emergência, para chamar o nosso colega, o Frank Valverde, que hoje não está aqui ao vivo, ele co-apresenta o programa todas as terças-feiras, mas hoje ele está em viagem de trabalho, mas deixou gravado o Falando em Cultura.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Falando em Cultura.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. A nossa dica de cultura de hoje é a Bienal Internacional do Livro, que acontece do dia 26 de agosto, agora sexta-feira, até o dia 4 de setembro, no pavilhão do Anhembi, em São Paulo. Vou estar reunindo as principais editoras brasileiras e estrangeiras. Você pode ter a oportunidade de encontrar aquele livro que você não encontra, que você não encontra na livraria, e você pode encontrar na Bienal, porque lá todas as livrarias vão estar lá com praticamente todo o seu catálogo. Além disso, nós vamos ter também as livrarias universitárias, bom para os estudantes que querem fazer pesquisas. Encontrar aquele livro sobre aquela teoria que o seu professor falou e que você também não encontra nem na biblioteca da sua escola. Além dessas possibilidades que você vai ter de buscar livros que você não encontra facilmente no mercado, você também tem espaços culturais. Entre eles, vamos destacar Cozinhando com as Palavras, que é um espaço que trabalha a cultura, a literatura e a gastronomia, Salão de Ideias, que tem debates com escritores, o Espaço Infantil Maurício de Souza, e uma série de outras atividades que vão se desenrolar do dia 26 de agosto até o dia 4 de setembro. Mais informações, programação completa, acesse o site www.bienaldolivrosp.com.br. Até a semana que vem.
Muito bem, valeu Frank, um grande abraço a você e até a próxima terça. Ele lembrou bem o Frank sobre a Bienal do Livro, né? É uma atividade cultural importante também para a integração das crianças, né, William?
É fundamental. A gente tem nos projetos uma biblioteca itinerante, a gente que trabalha com esporte e desenvolvimento humano, a gente sabe, é fundamental a leitura, né, gente? É fundamental. E pena que no Brasil a gente ainda tem dificuldade para compra de livro, né? Como está caro o livro, né? Como o acesso a bibliotecas mesmo, públicas, na periferia você não tem, numa região mais central você ainda encontra. Mas, mais uma vez, a gente precisaria de uma política pública de Estado para, inclusive, a gente ter essa presença e o acesso fácil a bibliotecas e estimular a leitura em diversos locais, escolas, né, nas periferias.
Muito bem, através do WhatsApp, a Maria Tereza, lá de Rio Claro, qual é a opinião dos convidados sobre a decisão do governo interino de fechar as portas do país para as famílias de refugiados? Reinaldo.
Na minha opinião, que já passei por mais de 20 campos refugiados em 10 países, é uma vergonha. Assim, fechar as portas para quem realmente precisa é uma vergonha. Assim, a minha pergunta é essa, assim, se um dia nós precisássemos, qual seria a nossa reação enquanto brasileiros se as portas fossem fechadas para a gente? Até porque eu tenho visto que os brasileiros são muito queridos, assim, na maioria dos países que eu fui, eu diria, em todos os países que eu fui trabalhar com a pedagogia de emergência, os brasileiros são muito bem queridos. Eu acho uma tristeza, assim, eu acho que é uma falta de, desculpa a palavra, mas uma falta de vergonha, uma falta de respeito com essas pessoas.
Eu quero destacar que na pergunta a Maria Tereza fala a respeito do governo interino, foi o governo interino que decidiu isso.
É uma vergonha, qualquer que seja o governo num país como o Brasil, que tem um histórico de imigrantes muito grande, assim, a nossa colônia japonesa, a nossa colônia libanesa, eu não consigo entender o motivo de não se esforçar muito para receber essas pessoas.
Muito bem, olha, telefonou aqui um ouvinte, William, para você, William.
Opa,
Luiz Carlos Pereira, que eu não estou entendendo essa última, é Luiz Carlos Pereira, é isso, né? Simões? Luiz Carlos Simões Pereira? Muito bem, obrigado, viu, pela ligação, Luiz Carlos. Ele é do Tucuruvi, lá do Jardim Brasil. O final do telefone é 4592. William, qual é o trabalho que o Instituto Barrichello desenvolve na região de Parelheiros, especialmente na Vila Raquel? E, se possível, o telefone do Instituto, porque provavelmente ele tem alguma indicação e está interessado em participar do projeto.
Então, nós temos, né, um programa de esporte voltado para crianças e adolescentes, que é o Esporte para Cultura de Paz, Corpo e Expressão. É um programa que trabalha para ajudando a criançada na iniciação socioesportiva. Hoje nós temos na região ali de Parelheiros um núcleo em Marcilac, um núcleo na Barragem. A gente tem em várias regiões ali nesse lugar que é distante de tudo, estrada de terra, para contratar educador lá, inclusive, é difícil, porque ninguém quer trabalhar no fundo de São Paulo. Mas você pode entrar no nosso site, né, no www.institutobarrichello.org.br, ou mandar um e-mail, né, para instituto@institutobarrichello.org.br para perguntar maiores detalhes ali com relação ao horário de atividades, onde a criança pode se inscrever.
A gente já está com as turmas completas. Olha, a gente tem esse projeto é para atender 500 crianças. A gente já está com quase 650 abrindo turma a mais, porque é um volume grande, né, de interessados. E graças a Deus que a gente tem, né, tá conseguindo levar esse esporte para a criançada na periferia. Mas faz sua inscrição, entre em contato, né, Luiz, e quem sabe a gente consiga ajudar.
O William, a produção me alertou aqui que o Luiz já entrou no site, mas ele queria o telefone para conversar lá. Se...
Ah, anota aí 5506-7200.
Repetindo?
5506-7200. Tem o telefone lá no site. Procura lá a Amanda. A Amanda está lá no escritório agora, ela pode orientar melhor.
Muito bom. Muito bom. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou a iniciação da criança no esporte. Né? Claro, influenciada pela mídia, todas as crianças. O que, é que você vai fazer? Ah, futebol. E às vezes a gente vê as dificuldades que as outras modalidades têm no país, porque não tem aquele apelo popular. Né? Todo menininho, toda garotinha agora quer ser jogador de futebol, quer aparecer. Na minha geração era o Pelé, agora é o Neymar, né? De que maneira vocês começam a iniciar a criança e falando, olha o basquete, olha o vôlei, olha o atletismo? Como é que é essa iniciação?
A iniciação é no brincar, é na ludicidade que a gente consegue encantar a criançada. O brincar é da criança, é da natureza, é nosso. O brincar faz parte da humanidade, é uma expressão humana, da essência humana. E a gente não inventa coisa nova, não. A gente começa a trabalhar com a criançada, né? Primeiro, né, levando atividades prazerosas, onde ela perceba a sua potência e a sua força no ritmo, na roda, enfim, na amarelinha, né, na perna de pau, no correr, no pular corda. Então a criançada no Instituto ela começa assim brincando. Então a gente tem uma série de projetos que inicia a criançada...
Ah, desse lado lúdico, né, na brincadeira, mas vocês apresentam outros esportes, né, para que ela possa fazer uma escolha justa, porque senão todo mundo vai querer o futebol, né?
Claro, claro. Acho que na verdade assim, a gente busca na criança, assim, inspirar a criança para que ela desenvolva do ponto de vista motor de forma ampla. Então é importante correr, andar, saltar, pular, arremessar, receber, chutar, ou seja, usar o seu corpo para que ela possa ter uma vida plena, né? Para que ela possa se tornar um adulto ativo. A gente almeja isso. E de um outro lado, né? E a gente está falando de criança de 6, 7 anos, né? A gente está falando de criancinha ali, né, que está começando. E a gente tem a turminha ali de 12, 13 anos. Então existe um esporte que é a iniciação para criança pequena, e na pré-adolescência ali as crianças vão se identificando, né? Elas vão se identificando
aí, fazendo a escolha aonde mais vai se adequar, dependendo até do seu corpo físico, né?
Exatamente, mas que eu vou te falar, com a criança, mesmo com a criança de 12, 13 anos, a gente trabalha até com skate com eles. É. A gente oferece para eles uma gama, né, de atividades para que eles possam experimentar tudo que for possível.
Muito bom. Ô, Reinaldo, o Jorge Oliveira de Bancários deve ser ali na zona norte da cidade. Essas crianças... podem ser adotadas por pessoas de outros países, essas crianças que o governo quer impedir, né, a chegada dessas famílias. Você tem conhecimento da adoção de outros países que, a respeito dessas crianças refugiadas, de famílias de refugiados?
As informações que eu tenho é que é muito difícil adotar essas crianças. Assim, no Quênia, nós trabalhamos num campo que foi criado para 30 mil pessoas e hoje vivem 187 mil pessoas. E é claro que a maioria é crianças e jovens, e é claro que a maioria não tem pais, e por isso sempre as crianças sempre pedem para a gente levá-las. Elas falam, assim, uma criança de 11 anos uma vez me perguntou por que eu não a levaria para o Brasil, porque ela gosta do Brasil e ela não mata mais ninguém já há muito tempo, ou seja, ela não seria um perigo para mim. Mas é claro, né, é lógico que isso toca o meu coração, é lógico que eu gostaria naquele momento de levar essa criança, de trazê-la para cá comigo, mas não é fácil, sabe? A criança não tem documentação, e aí como você tira um e deixa 186 mil lá, assim, é muito complicado essas coisas. Eu acho que essas informações devem existir em algum lugar que eu ainda não sei onde é, mas as informações que eu tenho é que é muito difícil conseguir adotar essas crianças.
O Carlos Augusto, da Vila Santa Catarina, final do telefone é 3755, ele pergunta, por que as fotos com crianças sírias chocam mais do que a própria guerra? Lembrando, uma primeira foto daquela criança morta na praia, e agora recentemente, na semana passada, de um menino ferido na ambulância. Aí fotografaram ele sujo, ensanguentado. Então essas duas fotos marcaram muito o mundo. Por que elas criam mais impacto que a própria guerra? É a pergunta do Carlos Augusto.
Primeiro, eu acho que hoje, a gente está falando de 2016, falar de uma guerra tão brutal como essa da Síria já é uma coisa chocante mesmo. E é claro que ver uma criança afogada na praia e uma criança toda cheia de sangue, assim, eu acho que não precisa nem na Síria, sabe? Eu acho que isso acontece, comigo acontece isso na Cracolândia. Quando eu tô lá e eu vejo uma criança jogada no chão, morrendo de frio, sabe, assim, não, é claro que na Síria choca mais, porque a gente sabe que hoje são mais de 5 milhões de pessoas envolvidas, a Alemanha recebeu mais de 1 milhão e 200 mil refugiados e tem muitas pessoas feridas por aí, é claro que essas coisas chocam muito, mas nem precisaria ir muito longe, assim, a gente sabe que os países árabes adoram as crianças, e a gente sabe que os brasileiros também adoram as crianças, então ver essas crianças na rua, jogadas, sujas de sangue, desamparadas, comendo lixo, ou dividindo papelão com cachorro, sabe, é claro que para ela pode ser legal porque está quentinho, mas eu não acho que isso é uma coisa normal, não deveria ser normal, as pessoas não deveriam olhar isso, e é até bom que ele pergunta isso, porque as pessoas não deveriam olhar isso e achar normal, entende? Não falar que a guerra na Síria não tem nada a ver com a gente, tem a ver com todo mundo, sabe? Essas crianças que sofrem lá refletem no mundo inteiro. Imagina hoje a Síria, 5 anos de guerra, como será o futuro desse país? E eu estou falando da Síria, o que a Síria produzir para o mundo?
É verdade.
O que esse país produziu para o mundo, como cultura, como nação?
Nós vamos para o último intervalo e voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição.
Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora, nosso contato é com Natália de Oliveira. A nossa repórter vai falar sobre as novidades do Observatório. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, nossos convidados e nossos ouvintes. A iniciativa Love UK do Instituto Global Atitude lançou um e-book para auxiliar os jovens no processo de inscrição para concorrer a uma bolsa de estudos no Reino Unido. O programa de bolsa, Chevening, é oferecido pelo governo britânico e as inscrições vão até o dia 8 de novembro. O projeto Cidade dos Sonhos lançou uma série de vídeos inspirados nas propostas urbanísticas de sua plataforma. Com 10 peças de animação, os vídeos tratam de temas como mobilidade, resíduos sólidos, áreas verdes e energia, e estão disponíveis no Facebook. A plataforma do projeto apresenta propostas de soluções para questões urbanas relacionadas às mudanças climáticas e permite que leitores aprendam mais sobre essas alternativas e selecionem aquelas que fazem parte de uma cidade ideal. Para mais informações, acesse observatório3setor.com.br e também acesse nossa página no facebook.com/observatório3setor.
Muito bem. Tá aí as informações da Natália de Oliveira. Você volta na próxima terça, Natália? É isso? Muito bom. Muitas pessoas têm uma visão negativa sobre o termo direitos humanos. Mas será que elas já pararam para pensar no que realmente ele quer dizer? Em nossa campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, vamos dar esclarecimentos, tirando as dúvidas da população a respeito desse tema tão importante, que é sempre mal interpretado, mas fundamental para quem vive em sociedade. Para participar e saber mais sobre a nossa campanha, acesse a nossa página no facebook.com/Observatório Tricetor e compartilhe. Ou acesse o nosso site, observatoriotricetor.com.br. Muito bem, vamos para a última pergunta aqui. A Maria Cristina, da Climação. Esse trabalho que você realiza, Reinaldo, ele é desenvolvido por voluntários ou as pessoas são contratadas? Como se forma essa equipe que atende a pedagogia de emergência nesses campos de refugiados, nos países como Iraque, Líbano?
Todas as pessoas que participam da pedagogia de emergência hoje são voluntárias, assim, e como as intervenções são em vários países diferentes, então nós temos alguns critérios. Por exemplo, o importante para nossas intervenções é que o voluntário fale a língua do chefe da missão, porque toda missão tem que ter um chefe. Então, se ele é alemão, todos os voluntários precisam falar alemão, porque se acontece alguma situação de risco, ele não vai conseguir falar em 10 línguas para todo mundo abaixar ou sair correndo. A pessoa precisa ser pedagogo, terapeuta, psicólogo, precisa entender o que é o trauma para saber lidar melhor com essas crianças. Mas hoje em dia, todas as pessoas são voluntárias. O que existe, e o que é muito bom, muito importante, é que a pedagogia de emergência nasceu na Alemanha, mas ela já existe em vários países, assim, em vários países da América do Sul, por exemplo, Colômbia, Chile, Argentina, Equador. Existem times que são formados para dar suporte. Inclusive no Brasil há um time bem forte que virou uma associação agora e está tudo caminhando para que a gente consiga formar times e mais professores no Brasil inteiro para atender a demanda brasileira também, que é muito grande.
Nós falamos muito no exterior, mas vamos para encerrar no exterior. A próxima demanda no exterior já está estipulada ou não?
Está formada. Dia 29 de agosto a gente vai para o Iraque trabalhar num campo de refugiados para 70 mil pessoas.
Quem vai chefiar a delegação?
Um senhor chamado Benhoff.
Benhoff,
ele é alemão.
Alemão, então.
Junto com uma
mulher. O voluntário que se interessar e falar, é necessário que ele fale alemão e seja graduado em assistência social, pedagogia, psicologia.
Exatamente. Só que agora o time já está montado, né? Os times são sempre montados com antecedência. A não ser que seja
todos
na capital.
Os voluntários vão participar desta campanha.
Então, hoje nós temos uma rede com 400 voluntários do mundo inteiro. E uma juntinha.
Especialmente para ir agora, nessa do dia 29.
Para essa intervenção agora são 12 pessoas que irão.
Agora, em relação ao que no Brasil, quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado para desenvolver a pedagogia de emergência?
As dificuldades são essas. É o povo brasileiro acreditar que os nossos problemas não são problemas. É acreditar que as nossas crianças não têm problemas. É acreditar que as crianças que vivem na rua não têm problemas. É acreditar que as crianças que são abusadas sexualmente não têm problemas. É acreditar que os nossos abrigos são lugares maravilhosos, que a nossa Fundação Casa é um lugar real e adequado para atender essas crianças. A gente sabe que essas pessoas estão fazendo o melhor possível. Só que a gente sabe que essas crianças chegam nesses locais muito machucadas, muito traumatizadas. E a gente precisa mesmo de suporte, de pedagogos corajosos, que tenham coragem de ir nas ruas e sair nas ruas. Muitas pessoas querem ir para o Iraque comigo, muitas pessoas querem ir para Gaza comigo, mas poucas pessoas querem trabalhar com o Instituto Barrichello na Cracolândia.
E como acontece isso? Porque você acha que esse tipo é um tipo de alienação, a pessoa olhar o problema da guerra, o problema do conflito que existe do outro lado do mundo e não conseguir ver ao seu lado aqui que existe muita pobreza, existe muitos problemas graves em relação à infância?
Eu acho que é isso mesmo, assim, porque é engraçado, eu já fui em Gaza, eu já fui no Iraque 3 vezes, e muitas vezes quando eu vejo na televisão o que falam de Gaza ou do Iraque são só 10% da verdade, falta muita verdade, é muito pior do que é passado aqui. Enquanto que no Brasil a gente tem a mania de querer esconder as coisas, de fingir que o problema não é tão isso, ou quando a gente aumenta, ou quando a gente fala do problema, a gente aumenta demais. E, na verdade, o problema é outro. O problema não é só aquela criança...
E tá aculturado.
Acho que a gente vive, na realidade brasileira, assim, uma...
as pessoas parecem que estão anestesiadas para a realidade, e elas se acostumam, e elas cristalizam essa violência que está no cotidiano e começam a tratar isso como normal, como se fizesse parte da vida de uma criança. Por isso, quando elas veem uma foto de uma criança ensanguentada, choca. Mas isso a gente acontece no dia a dia.
Muitas crianças na periferia dos grandes centros urbanos, acontece isso diariamente.
E a gente tem aquela violência conta-gota, né? Aquela violência diária, aquela violência que vai marcando, é a miséria, a exclusão, sabe, é a violência doméstica escondida. Então, é uma série de violências que a criança está sendo exposta, ela não deveria ser exposta a isso, mas que isso vai marcando ela diariamente. E muitas vezes você não percebe, você percebe quando você tem o sangue estirado na sua frente.
Muito bem. Olha, foi um grande prazer receber vocês, conhecer você, Reinaldo William. A gente já teve um contato anterior, gravamos um programa na web do Observatório, mas parabéns pelo seu trabalho. Quando você precisar divulgar as iniciativas, as campanhas, seja aqui no Brasil ou no exterior, nós estamos com o microfone aberto para que você fale a respeito das atividades da pedagogia de emergência, desse grupo muito importante. Eu quero suas considerações finais. Depois de toda essa experiência, William, você consegue ser esperançoso?
Olha, eu tenho esperança porque eu acho que a gente está sonhando junto e estamos colocando a mão na massa. Eu aqui na pedagogia de emergência sou um voluntário, estou ajudando com meu conhecimento de gestão, de projetos, enfim, como entusiasta. E eu acredito porque a gente está sonhando junto. Então, é possível transformar.
Reinaldo, você também compartilha essa esperança, de, apesar de ver todas essas atrocidades que você passou, você continua acreditando que a pedagogia de emergência possa se configurar como uma solução para os problemas da pobreza do nosso país e dos conflitos que existem no mundo?
Acho que não só a pedagogia de emergência, por isso que nós, enquanto pedagogos de emergência, temos parcerias muito fortes com o Instituto Barrichello, com o Wilson, porque sem essas pessoas a gente não consegue ir muito longe. Para a gente, a pedagogia de emergência foi uma necessidade que a gente viu, mas hoje está muito claro que sem as outras pessoas a gente não consegue ir muito longe. Como é que nós chegaríamos no Iraque? Como é que nós chegaríamos nas periferias de São Paulo? Essa parceria é muito importante. Então, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais da pedagogia de emergência, pode procurar no nosso site, Pedagogia de Emergência no Brasil, ou procurar no Google. Nós temos uma página no Facebook, a associação, graças a Deus, foi fundada. Provavelmente daqui 4 semanas a gente terá o nosso site, tudo funcionando direitinho. As pessoas podem se voluntariar e ajudar. A gente vai ter uma conta bancária, vai estar tudo certo.
Novamente, parabéns pelo seu trabalho. No final do programa, eu lembro o poeta Tiago de Mello. Faz escuro, mas eu canto, porque um dia o amanhã vai chegar. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. 2:57.
Alô amigos, eu sou Zancopé Simões. De segunda a sexta-feira ao meio-dia estamos ao vivo com o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon, a M740. Você também pode nos acompanhar pela Rádio Universal de Santos, a M810, pela nossa fanpage, anote aí, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também em reprise na Altv, www.altv.com.br, e na TV Guarulhos às 11:30 da noite. Gente que Fala, 15 anos no ar. Qualidade Avecom.
Toda quarta-feira, a partir das 14 horas, pede passagem ao programa Sindicatos no Ar, com a apresentação de William Ribeiro, pois aqui o trabalhador fala.
Suas noites não serão mais as mesmas. A partir de segunda-feira, dia 22, das 22h30 às 0 hora, estreia o programa Funk da Trianon. É funk, é sucesso, é Trianon.
Olá, ouvinte do Radar Paulista, aqui é Renato Albuquerque, jornalista do seu programa favorito. E eu te convido para estar comigo todos os dias aqui na sua Trianon AM 740, sempre às 18 horas, trazendo as principais notícias do dia, além de entrevistas, dicas culturais, esportes e muita prestação de serviço. Portanto, te espero aqui no Radar Paulista às 18 horas. Conto com sua audiência e um grande abraço.
Um programa diferente de tudo que você já ouviu.
Zero bala.
Os melhores humoristas do Brasil vão estar aqui com dois apresentadores pra lá de malucos.
Denis Gonzalez, Léo Santos.
Meu Deus.
Os bons tempos do humor no rádio estão de volta.
É sábado agora.
15 horas. Só podia ser aqui na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos.
Zero bala.
CYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil.
Três horas em ponto.
Programa Ritmos do Brasil, diariamente a partir das 15 horas, com a apresentação da jornalista Roseli Bueno.
Música brasileira, alegria, energia, utilidade pública, divulgação e apoio da campanha de humanização, ame, amparo e respeito aos idosos, dicas de cultura e lazer, opinião pública, Brasil Sertanejo, Galeria do Rock, Roda de Samba e Novos Talentos. Inscrições para participação via WhatsApp, 0 operadora 11 98478-9021, 98478-9021. De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado comigo, Roseli Bueno, para encher sua tarde de emoção. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a rádio da Avenida Paulista.
Tá ligado?
É claro que eu tô!
Rádio Trianon.
Muito boa tarde, hoje é dia 23, terça-feira, todos os dias de segunda a sexta-feira, nós temos um encontro marcado diretamente dos estúdios da Rádio Trianon, ao vivo, no ar, Ritmos do Brasil, com alegria, música brasileira, informação, dicas e muito mais, dedicado a pessoas de bom gosto como você. Nós vamos juntos hoje até às 16h30, e tem entrevista com os integrantes da banda Universo Relativo, e também a história da banda Skank, nome de expressão no cenário musical brasileiro, aqui no Ritmos do Brasil, na Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a Rádio da Avenida Paulista. De acordo com as normas brasileiras, edifícios e ambientes com alta circulação de público devem ter a rota de fuga imediata em caso de emergência por incêndio ou qualquer outra situação de risco. A Dormetal é fabricante de barras antipânico, de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que são utilizadas em portas para saída de emergência e atende engenheiros, arquitetos e construtores, com produto resistente e eficiente. As barras antipânico Dormetal podem ser aplicadas em portas metálicas, de madeira ou de vidro. Consulte sobre informações e soluções para a sua edificação. Barras antipânico Dormetal. Orçamentos pelos telefones 0 operadora 11 3974-8951 e 3979-5785. Consulte o site dormetal.com.br, porque segurança é fundamental.
Leve a esperança, cante-se comigo e faça parte da campanha. Vamos ajudar, pare pra pensar. Hoje eu sou jovem e idoso, vou ficar.
Uma bolsa de fralda vai ajudar o nosso querido idoso que está carente em um asilo, em um abrigo. A incontinência urinária é uma doença, não tem cura. O idoso tem, e na sua maioria, esse problema. Eles não conseguem reter a urina, então precisam usar fraldas geriátricas.
Uma campanha do Instituto Cultura e Vida. Doe
uma fralda geriátrica para o projeto. Ajude a causa. Faça o bem. Acesse icvinstitutoculturaevida.com.br.
Observe, quando uma equipe esportiva ganha uma medalha, por trás há sempre uma história de dedicação, de amor. O tipo de história que a equipe do Abrigo Bezerra de Menezes vive todos os dias, 365 dias por ano, apoiados por milhares de doadores. Então, ao completar 75 anos, o Abrigo vai dar medalhas aos seus doadores. Ligue 11-2164-1800 e saiba como.
Tá ligado?
É claro que eu tô!
Rádio Trianon.
Eu ofereço esse programa para você, querido ouvinte, para os amigos do Facebook que estão sintonizados pelo site radiotrianon.com.br e também para o pessoal da Baixada Santista e através da Rádio Universal. Quero mandar beijos para Sandra Oliveira, Ricão Nazário, Orlando Viveiros, o Guime Poliguini. Quero mandar beijos para Valéria Petrone, Luciano Rodrigues, Daniel Piso, olha, o cantor Vander também tá aqui fazendo uma curtindo o nosso post. O Mário Toguchi, Bob Lee, beijos para Luiz Quintino, Elaine Costa, Maria José Oliveira, para Priscila de Andrade, beijo para você, Dinana, produtor, meu marido, te amo, viu? Você é o cara. Beijo para Mércia Gonçalves, beijo para Kelly Marques, Gilson Vitor, Andressa Moreno, beijo para Solange Fux, todo mundo ligado aqui na Rádio Trianon, programa Ritmos do Brasil. Para Valquíria Romão, Calixto André, beijo para Francisco Serrano, Rodrigo Betasso, para Marcos Del Guercio. Daqui a pouco eu mando mais beijos, deve ter umas 50 pessoas aqui. Que maravilha, muito obrigada, viu, pelo prestígio, vocês estarem ligados conosco aqui agora. Então eu vou falar uma dica bem importante, presta atenção, querido ouvinte, você que sofre de dor. Chegou no mercado um produto que está revolucionando a vida das pessoas. É o creme Findor Max, o único creme ultra concentrado do Brasil. Ele tem mais de 20 poderosas ervas. Ouça essa dica importante que vai ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Quem vai explicar é o Álvaro. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Álvaro da FitoApp, que a produção está me avisando que está tentando aí falar com o Álvaro. A gente fala ao vivo aqui um recadinho para você daqui a pouquinho. Rádio Trianon, a mais paulista das artes, a rádio da Avenida Paulista.
Rádio Trianon.
Olha, e hoje veio aqui na rádio uma senhora à procura do seu filho. O nome dela é Luzia de Fátima de Jesus. Ela está à procura do Fabiano de Jesus. Ela já, na realidade, eu tinha entendido de uma outra maneira a história, mas infelizmente ele saiu, aliás, alguém o levou quando ele tinha 9 meses de vida. E hoje ela disse que o Fabiano de Jesus está com 27 anos de idade. Então, é um pouco mais complicada, né, essa história, mas eu espero, se alguém conhecer que esse rapaz, Fabiano de Jesus, e se ele disser que, né, que é adotado, alguma coisa assim, também não sei, de repente o nome dele mudou, né? Tudo pode ter acontecido, viu, dona Luzia de Fátima? Essa procura, ela não será em vão. Eu tenho fé em Deus que algum momento da sua vida, da sua existência, a senhora vai encontrar esse rapaz, né? Que hoje é um rapaz, ele foi tirado dos seus braços com 9 meses. A dona Luzia, ela mora na rua Pascoal, número 1A, na cidade Júlia. Se alguém tiver alguma informação, o telefone é 0 operadora 11 5626-1970. 5626-1970. Eu espero que Deus abençoe, que a senhora consiga, viu, dona Luzia? Um grande beijo para a senhora, um grande beijo para a Luciana, que é a mocinha, né, que está junto com a senhora aqui na rádio. Grande beijo, viu? Desejo de todo coração, porque não é fácil, né, ficar sem um filho todos esses anos. Uma mãe, né, que está esperando uma criança e, de repente, na hora que nasce, a criança desaparece. Muito triste mesmo. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a rádio da Avenida Paulista.
Rádio Trianon, AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Tá ligado?
que eu tô!
Rádio Trianon.
Querido ouvinte, eu tenho uma notícia maravilhosa pra você. Presta bem atenção, você que sofre de dores. Chegou no mercado agora um produto que está revolucionando a vida das pessoas. É o creme Findor Max, o único creme ultra concentrado do Brasil. Ele tem mais de 20 poderosas ervas. Ouça essa dica importante que vai ajudar a melhorar sua qualidade de vida. Quem vai explicar melhor a composição do creme e sua ação no foco de sua dor será o Álvaro da Fitoap. Boa tarde, Álvaro, tudo bem? Conta um pouquinho como é que esse creme, o Findor...